Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Quinta-feira entre elas, chegando aí no seu rádio, no seu computador, na sua caixinha de som, onde você estiver ouvindo a gente. Eu sou a Tatiana Costa, aqui do meu lado.
Eu sou Patrícia Corsetto.
Tema de hoje, vamos falar de educação, mas no olhar do professor, é isso, amiga?
Do professor, do educador.
Esse é um incômodo, né, amiga, que eu tenho trazido já tem um tempo nas nossas conversas fora daqui. Quando fala de educação, a gente sempre fala da educação como uma instituição. Ou então a gente sempre escuta a história do aluno, né? As dificuldades do aluno. Claro que vamos discutir também isso hoje. Mas a grande questão é, o professor nunca é trazido. E acho que a gente vai trazer um pouquinho
acho que
hoje.
Tem um coletivo aí com uma proposta bem bacana, né?
Vamos chamar?
A nossa conversa de hoje é sobre psicanálise e educação. E a possibilidade de enlaçamento entre essas duas áreas do conhecimento e da formação ou da deformação. As nossas convidadas vão falar melhor sobre isso. E do diálogo possível que pode ser construído entre esses dois campos. Freud já falava sobre os ofícios impossíveis: educar, governar e psicanalizar. E para falar sobre isso, convidamos as meninas do coletivo Abracadabra. Silvana Pessoa, que é psicanalista, mestre em educação pela USP e participante coordenadora do coletivo Abracadabra. Luísa Búcios, mãe de dois meninos, educadora com formação em geografia pelo UNESP de Rio Claro, com pós-graduação pelo Instituto Singularidades, também participante do coletivo Abracadabra. Bem-vinda, meninas.
Bem-vindas.
Obrigada.
Eu queria começar com você, Silvana. Eu gostaria de te perguntar sobre o nome Abracadabra, né? Como vocês chegaram nele e o que querem transmitir com esse nome? A gente está falando aqui de nomeação, primeiro, do batismo mesmo, desse projeto. E até onde eu sei, ele passou por algumas adjetivações, né? E hoje vocês o nomeiam como coletivo. Então, conta pra gente um pouquinho dessa história.
Patrícia Corsetto, é uma alegria estar com você aqui, com a Tatiana. Você é uma pessoa que fez parte dessa criação e dessa invenção, desse batismo lá no passado. Na verdade, essa palavra significa eu crio enquanto eu falo, eu crio com a palavra, né? E ela tem uma estreita ligação com as pulsões e com o destino, que era uma palavra que o Freud gostava bastante. Não como destino de você estar fadado a terminar de determinada maneira, porque você nasceu nessa família, porque você estudou nessa escola, ponto, PT, não, nada mais a fazer, né? E para o Lacan e para o Freud, principalmente, ele entende o destino como uma história com fim aberto e com muitos acidentes de percursos possíveis. Então, quando a gente fala, a gente cria uma realidade. Em vez da gente dizer aluno problema, a gente diz uma situação desafiadora, ou então uma situação problema na escola, uma situação desafiadora, né? Porque a palavra, de fato, tem uma frase linda do Lacan, do Freud, que eu vou ler para vocês, que está nas conferências. Por meio de palavras, uma pessoa pode se tornar e pode tornar outra feliz ou levá-la ao desespero. Por palavras, o professor vincula seus conhecimentos ao aluno. Por palavras, o orador conquista seus ouvintes para si e influencia o julgamento e as decisões deles. Palavras suscitam afeto e são, de modo geral, um meio de mútua influência entre homens. Por isso que nós escolhemos essa nomeação, Abracadabra, porque apostamos nisso, psicanalistas ou educadores orientados pela psicanálise que participam desse coletivo, que faz parte de um grande guarda-chuva, que é a Rede de Pesquisa, Educação e Cultura, ligada a uma instituição de psicanalistas local, nacional e internacional, que se chama Fórum do Campo Lacaniano.
Me conta um pouquinho da proposta do Abracadabra, quem que participa desse coletivo?
Ele inicialmente começa com 5 pessoas, né, pensando como poder ajudar na educação e aos que educam, né, aqueles que, como nós, né? Na verdade, ninguém educa a ninguém, a gente educa a si mesmo na vida. Então, nós soubemos, através de muitas professoras na época da criação, que tudo é voltado muito para o que fazer com o aluno, como proceder com esse aluno, com esse pai. E muito pouco era voltado para eles. para que eles próprios pudessem entender ou se ajudarem, né, os professores. E aí, nesse sentido, a Abracadabra surge para cuidar de quem educa, né? Então, nós pegamos esses que educam, sejam os pais, professores, diretores, coordenadores, e cuidamos deles através da fala. Então, inicialmente, há uma demanda, as pessoas nos procuram, as escolas nos procuram, e a gente vai nessas escolas, escutamos aquilo que eles mais têm de desafios e fazemos as intervenções voltadas naquilo. Uma vez estivemos em Mogi das Cruzes, porque os professores estavam com muito medo de voltar presencialmente na pandemia, né? E eles não estavam conseguindo, eles precisavam voltar para o fechamento do nono ano, que era o ciclo da escola. Então, nós fomos convidados e chamados a trabalhar e fizemos essa roda de escuta e conversa sobre medos e lutos e ansiedades que eles estavam vivendo naquele momento. E foi muito positivo. E bonito de ver que, assim como nós cuidávamos deles, eles começaram a cuidar dos alunos de outra maneira, uhum, utilizando as estratégias que a gente fazia com eles.
Eu queria agora começar ouvindo a Luísa, tá? Para vocês, há diferença entre professor e educador? O que é educar para vocês? E eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho dessa proposta da deformação, né, e cuidado dos educadores.
Eu entendo o educador como... Eu entendo um peso menor no educador. Então, assim, me soa com maior liberdade, né, o ser educador do que o ser professor. Uhum. É, acho que entendo como uma evolução do professor, o educador. Uhum. E vou além, eu acho que para ser educador não precisa necessariamente ter uma formação, uhum, né, de licenciatura, que acaba que é o que faz um recorte, né, para você atuar profissionalmente. Mas o que a gente vem, o que acho que vamos percebendo por aí é que tem cada vez mais tido pessoas que não fizeram, né, uma formação em pedagogia ou em alguma licenciatura, mas atuam como educadores, né? Porque tem até uma ideia de, acho que é da Espanha que começou, de cidades educadoras. Então, talvez se a sociedade passe a entender mais, né, que educadores somos todos nós, pelo exercício, uhum, da transmissão da cultura, a gente se ajude mais aí, né, nessa construção coletiva de uma educação realmente transformadora e enfim, que faça acontecer, né, tantas necessidades aí que a gente precisa cuidar. E acho que é um pouco disso. Então, entendo que o educador, essa já foi essa transformação, né, da palavra professor, sem esse peso, né, do professor que está ali como detentor do saber, só ele pode falar, só autoritário, né? Na minha leitura, o educador já consegue transitar melhor aí por esse lugar, né, de transmissão de cultura, que no fim é o que a gente é, né?
É interessante que nós usamos muito a frase do Paulo Freire. Apesar de sermos psicanalistas, nós lemos e gostamos de muita gente, né? Uhum. E o Paulo Freire é uma frase bastante conhecida, que ninguém educa a si mesmo, né? Uhum. Nós somos educados e moldeados pelo mundo. Então, uma vez que estamos no mundo, não é o professor apenas que pode me dizer algo que isso faça a diferença na minha vida e que seja uma dessas frases, né? Como eu disse para vocês, é aquela palavrinha que vai mudar o percurso. Qualquer um pode estar nessa posição e que pode fomentar ou jogar uma sementinha que vai fazer aquele aluno querer aprender mais ou fazer diferente. Então, assim que a gente vai entendendo, e por isso que a gente preferiu chamar educador e não professor. E também para não ficar nesse lugar de que nós sabemos alguma coisa, que vamos dar treinamentos nas escolas ou treinar os professores num saber do qual eles não sabem ainda.
Meninas, agora também para as duas. Eu tenho um namorado que ele é professor da rede municipal. E ele traz questões de estruturais de burocracias que atrasam todo um trabalho do professor. Uma das grandes reclamações, por exemplo, que ele comenta é não ter tempo hábil de produzir uma boa aula, porque você perde muito tempo com tantas burocracias que acontecem. Essa é uma das. Outra, por exemplo, ele traz a falta que faz ter um amparo para os professores. Ele conta que, eventualmente, quando acontece alguma palestra, é bacana, mas aquilo deveria ser uma coisa periódica. Então, assim, eu queria entender esses desafios que eles vivenciam na escola. O que vocês conseguem ver, o que vocês conseguem mensurar e até, de repente, traçar planos, né, de soluções para isso.
A burocracia estatal é gigantesca em todos os campos. Eu me lembro que meu primeiro trabalho foi no hospital psiquiátrico e eles contrataram uma psicóloga, eu, para 200 pacientes. Na época em que todos ainda eram internalizados, internos, né? Em hospitais psiquiátricos. Ainda bem que a desospitalização nos anos 90 favoreceu com que outros profissionais viessem a incorporar esse trabalho. Na educação, não é muito diferente, porque algumas poucas escolas, principalmente as privadas, têm a posição que é o orientador educacional. Só que esse orientador educacional não necessariamente está ali como um que vem ajudar. Por isso que o Abracadabra foi criado, Tatiana, para que a gente pudesse entrar em cena do lado do estímulo, de fora e não de dentro. Porque o orientador educacional pode ser um psicólogo orientado pela psicanálise, como a gente prefere, ele está ali meio como os outros na escola, ajudando e mediando situações difíceis para todos. Não é só para o educador, né? Não é só para o psicólogo. Então, ele tem essa posição. Interessante seria se, além dos encontros pedagógicos que eles têm, eles também pudessem ter encontros psicopedagógicos com um psicanalista, com um especialista na área psi. Muitas vezes, eu já estive em escolas, como nessa função, né, de orientadora educacional, e os professores chegavam apenas para dizer, apenas para falar, apenas para desabafar. E às vezes que eu até tentava dizer alguma coisa, por vezes diziam, não, Silvana, não precisa dizer nada agora, eu só queria mesmo dizer isso que eu estou te falando. E era essa escuta a única possível para aquele momento, né? Então, um psicólogo, um psicanalista na escola faria esse papel da escuta e não necessariamente daquele que vai diagnosticar, que essa é a burocracia também do nosso lado, Tatiana, do seu namorado aí, né? Que ele tem a dele, né? Das funções dele, e as nossas seriam assim, vamos checar o diagnóstico, marcar com os pais, chamar os que não estão aprendendo. Então, tem uma coisa que funciona de forma muito, muito mal, e pouco fluida, e pouco pulsional.
Uhum.
Então, nós, com a Abracadabra, trabalhando em rede, Patrícia, tentando fazer esse coletivo funcionar, né? Que é mais gente chegando, mais gente pensando igual, aí a gente consegue ampliar a escuta, a potência da escuta e a potência dessa fala transformadora. Essa é a nossa aposta. E ela está acontecendo desde 2018, A gente já fez intervenções em 12 escolas de forma muito positiva e muito interessante nesse sentido.
Uhum.
Eu tinha uma sensação quando eu estava na escola, que talvez, que imagino, né, por escutar muitos colegas também, era desse desamparo, né, para essa difícil tarefa que é educar, né? E na própria formação, né, nas licenciaturas, a parte dedicada à escuta mesmo, né, a escutar a experiência, a escutar os desdobramentos na subjetividade do professor ou do educador, né, são muito escassas, inexistentes praticamente. Né, a gente tem alguns estágios que você mais observa, faz os seus relatórios, mas é muito pouco esse momento, esse tempo que se dá para o profissional, né, para o sujeito ali que está trabalhando com a educação, se implicar, poder falar dos desafios, do que incomoda, do que é difícil. Eu sempre, lá atrás, né, quando eu vinha já pensando sobre isso, eu lembrava da formação dos psicólogos, né, que existe essa supervisão, né?
Uhum.
Então, o psicólogo recém-formado, é essencial que ele tenha uma supervisão para ele poder tocar a clínica dele, né, ou exercer essas funções nas instituições, como levando essa essa demanda, né, essas dificuldades para um profissional mais experiente né? E só nesse exercício de falar sobre a sua prática, como isso é importante, isso ajuda e é formativo, né? E para o professor, para o educador, como a gente gosta de tratar, é quase que inexistente, né? A gente fica muito na escola, nas burocracias. Então, as reuniões pedagógicas, os HTPCs, né? Enfim, cada escola tem aí a sua forma de chamar, elas acabam sendo burocráticas e, assim, mais para... Né? E não tem esse... O tempo é muito rápido, né? Então, assim, vamos já, não sei o quê, vamos... É média, é entrega de coisa. Então, eu, como na minha experiência, sempre faltou essa escuta para o que eu... Pra, você pode ir para uma terapia também, né? Pode ir para uma análise, mas quem vai, né? E assim, por que não a escola dar esse lugar, né? Ou, no caso, é o que o Abracadabra faz, a gente abre, a gente cria esse espaço para que eles possam falar, né? E com isso a gente está cuidando, porque às vezes é só escutar mesmo.
Não, e às vezes eu entendo como até uma forma de orientar como lidar com certas posturas de alunos, com como resolver certos conflitos. Então, eu acho que a gente está até falando pelo bem-estar da instituição, né? Então, só complementando essa minha pergunta para vocês, como quebrar essa resistência do sistema e ampliar isso? Como é possível? É possível isso?
Tatiana, a gente faz parte dessa rede de pesquisa, né? E nela estão pessoas de diversas áreas. E uma diretora de longa data perguntou para mim, Silvana, esse projeto é tão bonito, né? É tão interessante ver como vocês trabalham, e é tão desafiador mesmo a situação da educação, que é uma aposta. E aí, Patrícia, quando me perguntou sobre por que, que você mudou o nome, né? Porque era Instituto Abracadabra. Sim. A gente pensou em fazer uma associação sem fins lucrativos. Pensamos em fazer uma ONG. Mas o que... Mas se configurou na nossa atuação nesses anos é porque são muitas pessoas inteligentes e interessantes atuando em diversos lugares, orientados por essa escuta e por essa forma de estar entre outros, que foi fazendo efeito. E o que é que nós constatamos, Tati, é que o professor, e por isso que a gente rompe até com essa palavra também, ele tem o seu saber adquirido na universidade, e ele muitas vezes quer expor esse saber. Uhum. E numa rigidez ou numa grade que é curricular pela instituição, mas é pessoal também. Então, às vezes, o educador, o professor, quase que não tem atividades de lazer. Uhum. Atividades de outras coisas. Não fazem outras coisas, porque tem que corrigir prova, tem que preparar aula. Então, assim, a gente faz essa deformação, a gente muda, a gente vai, vamos flexibilizando, vamos mais ginga, né? Mais abertura, essa é a proposta.
Pela vivência de vocês com esses educadores, né? Quais são hoje os principais desafios vivenciados por eles, né? Tanto na escola quanto no entorno? E esses educadores, eles estão às voltas com alunos em qual período da vida escolar? O que é que vocês vêm observando aí com esse trabalho?
As principais demandas, geralmente quando eles chamam a gente, é quando houve uma tentativa de suicídio na escola. E isso causou um certo reboliço entre os jovens. E eles não estão sabendo como lidar com a situação. Uhum. Então, esses são episódios que nos chamam com alguma frequência. Muito embora também existem situações onde o clima entre eles está muito difícil. E hoje, pós-pandemia, muitas escolas retornaram como se fosse um status quo ante, sem tratar desses 2 anos que eles ficaram em isolamento.